Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre shoe count e um pouco sobre o marketing. O que é o shoe count? Vamos começar com quem entende. Fala aí, Rô, traduz para quem está ouvindo entender um pouquinho, daí a gente vai falar muito sobre isso, mas o que é o shoe count?
Cara, deixa eu pegar o dicionário aqui, peraí.
Pega o Google Tradutor primeiro.
Não, essa conta é a contagem de tênis, né? Que as marcas, para as marcas é interessante fazer, independente da prova. É, a gente, lá atrás, a gente viu que, eu pelo menos lembrava, na época de Corpore, que eles tinham lá, quando você ia fazer a inscrição, com qual tênis você vai correr. Até
Tênis que você usava, né?
O tênis que você usava, e eles anotavam a marca. Recentemente, em uma outra prova, recentemente, coisa de até, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda tinha essa enquete. Claro que para o corredor a gente não vê os números serem apresentados. Acredito eu que o organizador passava para as marcas. Só que o corredor em si, que tem o interesse nesses números, a gente até então não tem essa informação, né? E no mercado
morri
de
ali,
corrida...
Né? Morri ali,
morri
a
ali. Né? No mercado de corrida, mesmo no mercado americano, eles não têm o hábito de fazerem o shoe count. O triatlon é mais forte essa contagem, apesar de ser um nicho muito menor. Mas em maratonas, talvez essa informação ocorra também dentro de uma enquete ou entrevista. Eu me lembro que em 2015 foi, até onde eu sei, de tudo que eu levantei, foi o único shoe count que aconteceu na maratona de Boston. A competitor que, acho que na época era ainda a dona da Triathlete, eu nem sei revista. Se continua com eles, da revista, eles fizeram lá qual que foi a logística deles. No quilômetro 17 da maratona de Boston, eles aferiram, em termos de percentual, acho que 45% de homens que passaram e uma quantidade, obviamente, menor de mulheres, e depois fizeram um dado estatístico que eu me lembre, a ASICS ganhou com a Brooks ali na segunda colocação e depois vieram outras marcas. Aqui no Brasil, é aquilo que eu falei para vocês... Eu não me lembro de, assim, fazer o shoe count na caneta. Eu fiz o ano passado na Maratona de São Paulo. Eu optei por ficar ali no quilômetro...
Mas só uma vez você fez? Fez mais de uma vez, não fez?
Eu fiz outras vezes, mas no triatlon, Balu. Ah, tá. Então eu fiz o 70.3 Floripa, fiz um 10K do Circuito das Estações.
É que é mais difícil, né, Rô, fazer na corrida, né? Porque é muito mais gente.
Exato.
Né?
Então, exato. Assim,
no triatlon, o triatlon você consegue isso justamente.
Se a gente pensar, se a gente pegar um Ironman que largue 3 mil pessoas ao mesmo tempo, que normalmente não tem isso e não larga todo mundo ao mesmo tempo, são 3 mil pessoas e que não vão sair correndo, exato, ao mesmo tempo. Sai fracionado.
E são situações diferentes. Então, na Maratona de São Paulo, eu falei, bom, para eu tentar ferir o maior número de pessoas, eu fiquei ali na saída do segundo túnel, já quase virando, o pessoal virando para a República do Líbano.
No final da prova.
Obviamente, eles,
30 e 40,
grande maioria ali, não a grande maioria, mas uma boa parte dos corredores passavam caminhando, o que para mim facilitava bastante. E o contrário, quando eu vou fazer em uma prova de triatlon, eu fico na saída da transição, que é bem mais fácil, obviamente mais rápido. Então, o que a gente vê hoje, depois a gente pode até falar um pouco de números, mas eu acho que o corredor ele tem muito interesse em saber esses números, mas não,
eu acho que
não existe uma divulgação.
Mais curiosidade do que interesse, sabe?
Exato, curiosidade, essa é a palavra, Balu.
Muda pouco pro corredor.
É que eu acho que muda pouco, mas eu acho que eles têm aquele... uma parcela do corredor que também gosta de saber para onde as pessoas estão indo.
Estão indo,
sim. Ele
vai negar, mas esse tênis
é legal. Será que não vale a pena quando trocar eu dar uma olhada nesse modelo diferente ou nessa marca diferente? Eu acho que acaba tendo isso pro olhar do corredor, né, Rô? Você que também faz a consultoria deve ouvir isso,
né? Não, eu acho que se a gente considerar na parte da corrida, bastante... Quando eu fiz o ano passado, obviamente, alguns corredores que leram o artigo ficaram surpresos quando a gente fala de posicionamento das quatro grandes, né? Aqui no Brasil, Mizuno, Asics, Nike e Adidas. Alguns esperavam, eu me lembro, a Nike ganhou com facilidade, a Adidas na segunda colocação, acho que a Asics em terceiro, e aí, com um vácuo grande vinha a Mizuno, e aí corredores acreditavam que ia dar ali entre Asics e Mizuno, coisa que não acontece mais, né? O mercado virou. Outras marcas, a fração das outras marcas é muito menor. Na fatia do bolo
essas quase... Essas marcas, Brooks, New Balance, mas elas brigam invisível. Pelo corredor, que a gente chama de core runner, né? O heavy user, o cara que é mais experiente, porque as grandes marcas, essas que são multi-esporte, como Nike e Adidas, elas são muito tênis de entrada. Então, sempre que você vai numa prova dessas, Circuito das Estações, numa maratona de São Paulo, mesmo sendo maratona, você tem muito corredor mais inexperiente de entrada. E aí acaba estourando de Adidas e Nike.
O que eu vejo, por exemplo, a corrida, eu acho que ela tem uma amostra muito mais real do que de fato a gente poderia ter, mas é muito mais difícil você ter esse controle. Isso daí é você querer ficar contando muita gente, ele é contar grão de arroz que você pega num punhado da mão, né? Porque imagina, passa ali é o que você falou, né, Rô? No final da maratona de São Paulo, você pega muito mais fracionado, e a gente está falando de uma prova que tem, sei lá, 3 mil participantes, é isso, Balu? A maratona em si, né? A gente não tá nem falando da meia, das outras provas. Se a gente pensar na maratona, são 3 mil. Porto Alegre, 8 mil que era para esse ano, né?
O total.
Então você fala assim, poxa, que seja 8 mil. É muito mais gente do que um triatlon. É difícil você conseguir canetar tudo aquilo ali.
Muita gente, né? E uma diferença... Muito clara, quando eu fiz uma vez que eu fiz os 10 quilômetros...
Você tem que chamar o CT para fazer, porque os caras são rápidos na caneta.
Do Circuito das Estações, então eu conversando com o pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha, não tem a mínima chance de fazer isso no meio do percurso, por causa da quantidade de gente, a velocidade que o pessoal passa, eles passam em grande massa. Então o que acontece? Eu falei, ó, é claro que vai ter a margem de erro, entre aspas, que eu não vou conseguir ver todos os tênis. A gente colocou ali no final da linha de chegada duas câmeras. Então, o que eu fiz? Do primeiro até o último, nos 10 quilômetros, eu fiquei uma semana vendo, colocando em super slow para chegar num determinado número.
E ainda pode ter um errinho
sempre
razoável.
Sempre tem. E assim, para a Maratona de São Paulo, claro que a situação foi mais fácil. É claro, passa ali um grupinho de 4, 5 juntos, mesmo correndo devagar. É óbvio, eu vou olhar. Para mim, não tenho muita dificuldade de identificar. Mas um ou outro vai passar batido. Isso é fato. No triatlon, na saída da transição, é um pouquinho mais fácil. Agora, quando a gente analisa a marca, olha que tem uns dados que são curiosos. Então, no ano retrasado, eu acho que, se eu não estiver enganado, 2017 e 2018, é um número considerável de Adidas no shoe count do Ironman Brasil. Por quê? Pela quantidade de argentinos que estavam correndo a prova, e Adidas é muito forte na Argentina. Teve um ano, que eu acho que foi 2016, quando a Operação de Salcone estava morta no Brasil já, praticamente morta, a Salcone aparecia ali como terceira ou quarta marca. Isso porque a força que a marca tem dentro do triatlon, isso é um fato. Na época, muito, não com o dólar de hoje, mas a pessoa viajava, comprava, etc. Argentina um pouco mais fácil de encontrar Salcone. Então a marca se posicionava ali, diante dessa condição. Outra curiosidade, esse ano foi a primeira vez que eu fiz o shoe count no Triatlon Internacional de Santos. Então a gente tem... A operação de Roca parada no Brasil, né? Até esse
mas
momento.
Mas você ainda encontra alguma coisa?
Encontra alguma coisa.
Porque é bem nicho do triatlon, né? Exato. O rock tá ali, né?
É, ali, com quase, acho que, sei lá, uns 600, 700 atletas, a Roca foi com a oitava colocação. Quando você pega um Ironman do Havaí, ela fica na segunda colocação. Aí são ativações, né?
Posicionamento no mercado.
Totalmente,
né?
Diferente.
Na praça que a gente está falando, né? O que você falou, a Roca no Brasil, ela está tentando voltar, né?
Outra curiosidade. Cara, a Nike, acho que estamos falando de, né, parte de shoe count, de principalmente prova de longa distância. A última vez que a Nike teve uma, que eu me lembre, teve um pé forte, sei lá, dentro de prova de Ironman, patrocinando atleta, eu posso estar enganado, mas foi até 95 o Mark Allen, depois esquece, cara, acabou, apoiava um ou outro, o Cameron Brown,
putz, Fernanda Keller,
tem um apoio
tempo
da Nike da Nova Zelândia, Fernanda Keller.
Mas era também a Nike de fora, não era a Nike brasileira.
Exato. Mas, cara, acabou aquilo, os caras tiraram o pé, saíram, e olha a força do que é o produto, três produtos que os caras lançaram, e voltaram violentamente, batendo, putz,
todas as marcas que investem no mercado.
Exato, em quem aparecia pela frente eles batiam.
O ano passado, em Kona, quem foi a primeira marca, você lembra?
Não, eu fiz um dado estatístico, não teve, olha que...
Não teve oficial.
Não, olha que loucura. Eu até conheço o americano que faz lá e conversei com ele, eu falei, você fez esse ano? Ele falou, cara, eu nem estava no Havaí. E a gente conversando, porque eu estava lá, ele falou, cara, o que você acha de onde que você viu e tal, não sei o quê. E aí eu fiz exatamente baseado no que foi o ano passado para esse ano. Porque o ano passado, cara, a Nike já estava na bota... Perdão, 2018, a Nike já estava na bota da Roca, que a Roca ganhou. O ano passado, eu não tenho dúvida que a Nike levou o shoe count, eu não tenho dúvida. Eu não sei se a Roca falou, esse ano, cara,
não vamos fazer,
não vai ter divulgação, ou não vamos fazer porque a gente vai apanhar.
Mas acho que é muito mais o Vaporfly, né, do que...
Muito mais,
não ter
muito mais. Mas foi um domínio da marca lá.
E o problema é que a prova não é Nike, né?
Agora, eu vou te falar...
E lá eles segmentam, né, Rô? Eles segmentam uma empresa, patrocina... Tem o title sponsor, e daí tem o patrocinador da natação, o patrocinador da bike, o patrocinador da corrida. E o da corrida nunca foi a Nike.
Exato.
Era a Roca.
Exatamente.
Né, o ano passado também.
Exato.
Era em 2018, era 2019. Eu não sei se esse ano ia manter ou não. Princípio deveria manter.
Exato.
Mas daí acho que também pra eles, na cabeça deles, fica assim, cara, e aí, a gente vai ter que fazer isso e a gente vai ter que divulgar, porque lá daí sai, né? Eles divulgam essa. No Havaí eles divulgam
sempre,
o bike count,
não,
o shoe count. Eles divulgam até medidor de potência.
Aqui o Ironman Brasil, a Trisport faz isso. E assim, se a gente for pegar por maratonas, eu não tenho dúvida. Então, exemplo, a New Balance é patrocinadora da Maratona de Londres, da Maratona de Nova York. Eu acho que a Skechers voltou para a Maratona de Los Angeles, ou a ASICS.
Não, a ASICS voltou. Era a ASICS, saiu e voltou agora esse ano.
Cara, virou
a
Skechers e voltou.
Eu não tenho dúvida, assim, estou falando das majors. Se a gente for considerar, você teve em Boston lá, e pô, quantos anos que não é Adidas? O ano passado, posso estar enganado.
Era só a Nike.
Foi um predomínio de Nike o ano inteiro.
Mas na frente, todas, né? Na frente
principalmente a performance
na
ali
muito...
vai isso. Acho que ali atrás, é que a gente fala de Boston e Havaí, o que acaba acontecendo é que você está falando normalmente dos mais rápidos.
Sim, Boston sim, mas assim, Berlim você pega...
Berlim você pega, você pega...
Nova York da vida, os mais rápidos.
Você pega a primeira largada de Berlim, provavelmente esse ano de 2019, eu não estava, em 2018 eu estava, mas 2019, com certeza... 90% da galera da frente era Vaporfly,
na frente muito.
Era o Next. Eu lembro na largada de Boston, um ano passado, em 2019, eu tava com o Gustavo Evangelista, um parceiraço meu, e a gente tava na largada assim, a gente olhou, a gente falou, caramba, meu, tá complicado aqui, a galera tá... Meu, você não via tênis que não fosse o... Já tinha saído o Next, né? O verdinho. Em abril do ano passado?
Já
tinha saído, né? Já. Porque eu tava com
início de abril, talvez um pouco mais, acho que um pouco mais pra frente, Ri.
Não, mas eu acho que já tinha o... Enfim, mas eu lembro que a gente olhava assim, a gente falou, cara, era absurdo a quantidade de Nike que tinha ali. Ele tava de Adidas, eu tava de Nike.
Não, eu tava com o Nike então, com azul.
Com 4% azul.
Eles lançaram o Vaporfly, se eu não tiver enganado, um pouquinho mais pra frente. Pode ser que... o lançamento oficial sempre tem, sei lá, um ou outro amador que tem
acesso
etc. Mas, cara, ali era um domínio daquele que você usou. Eles tinham lançado, acho que, uma outra cor, etc. Mas isso aconteceu em praticamente todas as provas do ano passado.
Um canal, não lembro agora que site, acho que era um site japonês que fazia, não era japonês, não vou lembrar agora, que fazia os 100 primeiros tênis que cruzavam Nova York. Fiz isso por uns 2, 3 anos, era bem interessante, porque eles tiravam foto e davam a marca e o modelo. E eram os 100 primeiros, porque como tem lá tem a largada feminina da elite, a masculina, são horários diferentes... Então é os 100 primeiros que cruzam. Então, sei lá, tinha 20, 30 mulheres que cruzavam entre os 100 primeiros, porque largavam antes, e eles faziam esse levantamento. Só que era um levantamento contaminado, poluído, porque tem os atletas de elite, né? Então tinha muito Nike. Só que a gente sabia que naquela época, isso já faz uns 6 anos que faziam isso, só a elite usava Nike. É. Né? Os amadores atrás vinham com muito mais... Brooks Estados Unidos, e Asics, que eram os dois líderes nos Estados Unidos. Só que a elite vinha muito contaminada com Nike e Adidas. Mas que não se refletia na massa.
Outro detalhe que aconteceu o ano passado, que foi a primeira vez que aconteceu no Havaí. É claro que aquilo não ia mudar a situação de quem estava ali para falar, pô, vou mudar meu tênis para a prova. Obviamente acontece com um ou outro, mas não com a grande maioria. Eu acho que ela vendo a situação, já que ela, o ano anterior, a Roca terminou um pouquinho à frente da Nike, qual que foi, acredito eu, qual que foi a estratégia ali deles? E assim, foi uma estratégia do ponto de vista de comercialmente, promocionalmente falando, certeira. Claro que não reverteu na prova, mas era de se esperar. A Roca foi bem agressiva de fazer o seguinte, ela pegou 3 modelos de tênis, que ela tem o carro-chefe com placa de carbono, que ela coloca como a própria Roca posiciona como o rival do Vaporfly, e pegou mais o Clifton, que é um modelo padrão, que vende muito, pegou mais um modelo. Cara, ela levou lá, eu tô chutando aqui, sei lá, 200 pares de cada modelo, e aí colocava lá, na semana você chegava lá, sei lá, faltava 10 dias, porque o pessoal chega um pouco mais cedo para a prova, uma semana antes, você ia lá, pegava teu tênis, trocava e ficava correndo a semana inteira e depois devolvia, sem obrigação de comprar o tênis. Isso é uma ativação muito agressiva,
Que é legal para tudo, primeiro para você vender. Exato. E segundo para você ficar lembrando do produto e você participar disso. Quem já fez isso lá no Havaí foi até a Giro de capacete uma vez, quando eles começaram a lançar os modelos aéreo, e ele, todo mundo chegando lá, porque teve um boom, né, de todo mundo fazer capacete normal, daí todo mundo foi pro capacete 100% aéreo, que era até maior do que os que eles usam hoje, e daí eles falavam que quem completasse a prova com o capacete ganhava o capacete.
Não, acho que era
capacete...
a Hood Project,
Era Hood?
Eu acho que era Hood.
Que eles acho foram... que custava $300, exato. Eles davam o capacete se você completasse a prova com o capacete deles. Porque aquilo que a gente estava falando até fora do ar, o produto muitas vezes é barato para a marca, como uma ação de marketing. E você está falando com o cara que vai propagar.
Pelo que eu soube, foi super positivo essa ativação que eles fizeram. Porque eles,
capacete?
Tênis, porque tênis. Venderam muito Roca na semana. Aquilo, obviamente, que não reverteu no shootout. Mas, cara, é onde a conta fecha. Eu quero o dinheiro no bolso, cara. Se eu fiquei ali na cola da Nike, tudo bem.
Até porque já era esperado.
Para os caras era importante, mas virou... o negócio foi muito bem feito. Aquele tipo de ação, eu sei, a gente está numa outra condição, mesmo sendo uma subsidiária aqui no Brasil, talvez a gente nunca veja esse tipo de ação numa maratona aqui, seja de um patrocinador do evento ou não.
É muito caro.
Os caras são muito agressivos lá, cara.
E é uma pena não trazer isso, né? Porque muitas vezes... você conseguiria até você ter a marca esportiva voltando para os eventos. Porque se você faz isso, você propicia, por exemplo, sei lá, a Nike, como a gente está usando o exemplo, ela entra numa prova aqui, se ela entra com esse plano de vender mais barato, de ativar mesmo, de você começa a alimentar o mercado de uma maneira diferente do que a gente vê. E você começa a ver a marca ali se preocupando não só com o shoe count, nada mais é, na realidade, do que um reflexo do mercado, né? Então, óbvio, você não pode tomar aquilo como ferro e fogo, né? Mas você vai olhar, você olha uma largada de uma maratona hoje, você vai ver o maior número, por exemplo, de Nike. Daí você vê uma ASICS em quarto, daí você vê uma Adidas em terceiro, você vê, sei lá, uma New Balance em segundo. Daí você vai olhar o mercado daquele país ou daquela região, ele é muito semelhante àquilo. É meio inevitável, óbvio, não dá para São Paulo muito mais, porque São Paulo a gente não tem muito estrangeiro vindo. Diferente do que você falou do Iron Man, que vem muito argentino, na maratona de São Paulo, de 3 mil corredores, a gente tem quantos estrangeiros? 200? Acho que nem isso. Acho que nem chega a isso. Então você tem uma realidade do que é a leitura do mercado brasileiro. É.
E situações adversas, eu lembro muito da maratona de São Paulo ano passado. O que fez com que a Nike levasse o shoe count, eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu vi, foi Vaporfly, Zoomfly e um pouco do Pegasus Turbo, que foram os três principais lançamentos. E aí a gente está falando de um Vaporfly que é um modelo de competição, um Zoomfly que é ali um intermediário, um performance que dá para treinar todo dia. E quando a gente olha para Adidas, que foi segunda, cara, ela levou o shoe count com Ultra Boost, com um tênis super confortável. E a ASICS em terceiro com Nimbus, que é a marca registrada da marca, cara, de carro-chefe de vendas. Então, assim, se por um lado a Nike acertou num tênis que, putz, virou objeto de desejo de, sei lá, 90% de corredores, por outro, a ASICS e a Adidas, elas ainda elas passam a confiança daquele tênis que é o padrão deles de amortecimento e conforto.
A experiência, cara, que eu tive com o shoe count, umas 3, 4 shoe counts em provas diferentes, é que dentro da marca ninguém acertava como seria a distribuição final, sabia? Tipo, como você acha que vai ser?
Por modelo?
Por marca. Por exemplo, eu teve duas Golden Four só. Duas Golden Four, uma vez recebi por fora um shoe count feito na maratona de São Paulo. E aí perguntando, quanto você acha que deu? Mas todo mundo errou. Dentro das marcas, todo mundo errou. Não sabia quanto dava. Vai dar, sei lá, 60, 40 ASICS, 30 Mizuno. Ninguém chegava nem perto assim, do que dava, do reflexo. Mas era engraçado. Uma Golden Four São Paulo, que teoricamente é uma prova rápida, naquela época deu muito ASICS e Mizuno. Bem menos Adidas e Nike, ninguém corria de Nike. É só
a marca sabe o que fazer com isso?
Sabe nada.
Não
usamos isso. Não. Às vezes a gente nunca comparou, nunca trabalhando em marca ou trabalhando para marca, pediram, tentaram fazer ou tentaram usar esse número.
É porque se a gente for.
Jogado.
Então, se a gente for ver, ela reflete o mercado, como eu disse, né? Então, se a gente pega uma prova bem local, não vamos pensar na maratona de São Paulo, porque às vezes vem carioca, né? Vem alguém do sul, vem o pessoal do norte, do nordeste, centro, centro-oeste, enfim. Mas se a gente pega uma prova, uma meia maratona, que é muito mais regional em São Paulo, e a gente consegue fazer uma contagem disso, eu acho que mostra muito como você tá naquela...
Tanto a marca não sabe o que fazer, que mesmo o organizador não se preocupa com isso.
Mas quando você diz não sabe o que fazer, Balu, é reverter o número?
É reverter e não sabe ler aquele número.
Que vai ter, não porque sabe assim, ler aquele número. Então, na minha ponto de vista é o seguinte, você vê, por exemplo, fala assim, tá bom, de fato, vamos supor que eu sou a marca X, e antes eu era líder e agora eu sou o quinto, por exemplo.
Então você fala assim, eu tinha 15% na prova que eu patrocino, quero ter 20% ano que vem. Você pode ter esse tipo de
então, meta. Mas eu acho que até você entender, falar assim, poxa, então eu tenho ASICS, vamos supor que seja ASICS. Eu fui o quarto nessa prova. E daí, como o Rô falou, você consegue, porque tem muita empresa lá fora que tem as pessoas que fazem só para elas, né? Então, vamos supor, a Roca contrata sim, um tem, único sim, cara para fazer a contagem de roca. Sim, sim. E daí, na hora que ele faz a contagem de roca e dos modelos do roca. Então, você consegue entender, se a gente volta para o cenário da meia maratona, vamos supor aqui em São Paulo, você consegue entender o público que está correndo meia maratona em São Paulo e que participa dessas provas, você coloca em duas, três provas de organizadores diferentes, região diferente, você consegue entender não só a aceitação do seu produto, mas que tipo de produto que está sendo vendido eu concordo, a faixa de preço.
Mas eu concordo.
Você fala, porque assim, o Rô falou do Nimbus. De repente você fala assim, poxa, eu acredito no Nimbus, mas assim, de repente eu olho, a galera está comprando Cúmulos, que é um degrau abaixo, custa R$300 a menos, e eu tive praticamente, sei lá, 5% a menos de compradores. Se eu vender mais, esse tênis eu consigo vender mais.
Eu não acho errado. É que a operação do Sugar, o Rô sabe, é muito custosa, muito difícil. É muito custosa e ela...
Pô, mas...
E ela não te dá retorno. Assim, palpável. Ela não te dá retorno palpável.
Exato, mas é um norte, né?
Sim, é um norte. Um exemplo claro que você deu. Pô, a marca X vinha, sei lá, liderando. Depois de algumas provas, ela passa sempre a ficar ali entre quarto e quinto. Essa marca, assim, para mim a leitura é um pouco mais fácil. Por que eu estou apanhando? Vamos dar um exemplo claro. A Mizuno, desde que entrou no Ironman Brasil, ela nunca foi líder do Oshu Count no Ironman Brasil. Por uma série de fatores que eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade, mas eu acho que erraram. Considerando exatamente o Shoecount, erraram de faz um tênis, coloca logo do Ironman um pouquinho mais com um negocinho detalhado, é o tênis do Ironman, não, isso não funciona. Você tem que fazer a seguinte leitura, o que esse público está consumindo? Ah, está consumindo esse modelo de tênis, porque esse modelo de tênis é mais macio, é mais confortável. Cara, eu não tenho isso. Ah, eu sou um distribuidor, eu tenho força como distribuidor no país que eu opero os tênis. Cara, eu chego no Japão e falo, amigão, ó, a gente tá levando porrada desse. A gente não consegue sair disso. Vocês conseguem desenvolver um produto com essas características que o brasileiro consome? Não é negócio. Putz, será que é negócio a gente continuar como patrocinador do evento? Porque do ponto de vista de venda e negócio. Não, acho que então vamos tirar o pé. Agora, pô, então vamos fazer um produto nesse sentido. Porque senão, cara, não vai funcionar. Começou a apanhar é por causa de produto.
Eu acho que tem o produto e acho que tem as ativações e a comunicação que tem que ser feita.
É super difícil.
Porque não é que você vai enganar o seu consumidor porque você não tem um produto. Mas se você também tem o produto certo, mas você não tem uma comunicação boa, comunicação em todos os sentidos, tá? Em ativação de atleta, em comunicação de propaganda, em promoção, em ponto de venda, em ações, em eventos que vai fazer, em assessorias, enfim, a comunicação envolve tudo isso. Não adianta você ter o produto também, né? Daí só, né, Rô? Porque assim, a gente
tinha lá. É um misto de tudo.
Você tinha, por exemplo, no caso da Mizuno, tinha Igor Amorelli, Bia Neres e os caras, assim, por que eles não faziam parte? Às vezes não era só o produto. Era porque muitas vezes a gente via uma ativação que não usava o atleta.
Eu concordo aqui no Brasil, mas quando você vê que o fator produto é muito diferenciado, quais outros atletas no mundo utilizavam o Mizuno? Nenhum. Cara, por quê? Porque é característica do produto dos caras, um tênis firme, de batida mais seca, característica do público japonês. O resto do mundo não usava. É, por aí a gente já vê a diferença. Agora, a ativação, a parte promocional é muito importante. É o que a Roca fez ano passado em Kona. Não é só o fazer isso. Puta, chegava, tinha no espaço deles, levava os atletas profissionais, seja para ficar 15 ou 20 minutos. Aí, exemplo, o David Scott, que já ganhou 6 vezes lá, era um embaixador da marca e ficava conversando, fazia as ações de uma corrida curta ou algo do tipo. Cara, isso é o agregado junto a um produto que o pessoal quer consumir. Entendeu? Então, assim, aqui eu acho que foi o ponto onde, cara, a Mizuno não teve, no meu ponto de vista, a Mizuno não teve essa leitura.
Eu já vi duas vezes o organizador chegar com esses dados para a marca. O organizador tomou a iniciativa de fazer o Shoecount, esse aqui é o Shoecount, apresentou para a marca patrocinadora deu de ombro. A pesquisadora enxerga aquilo como informação relevante.
É, porque se você coloca aí, no ato da inscrição ali, mais uma única pergunta, que tênis que você vai correr, a marca que seja, 99% das pessoas já sabem o tênis que elas vão correr uma prova. Né? Assim, salvo algumas exceções que o cara tem ali, tá na dúvida. Mas assim, muitas vezes ele tá na dúvida até se é o modelo X ou Y, mas às vezes é da mesma marca, não é nem que é assim, um Nike ou um Adidas, ou um Adidas ou um Asics, né?
Já tiraria muita coisa da frente.
Você já conseguiria ter informações, e eu posso estar, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho certeza que se alguém da marca chegar num organizador de prova, numa iguana da vida, em qualquer... Falar assim, cara, você pode colocar no seu formulário de inscrição que tênis que o cara vai correr? Eu tenho certeza que o organizador colocaria sem cobrar nada. E as marcas que
vêm informação. E vem uma informação de relevância boa, de confiabilidade boa.
Grande, porque é o cara que está na prova. É. Entendeu?
Mas isso era mais... a gente via muito mais isso. Na época de corpora eu vi muito isso.
Então, mas eu acho que na realidade eles tinham tanta essa informação... E as marcas davam de ombro, que eles falaram, tira, vamos facilitar. Tira,
porque é um trabalho, sim, esse é o ponto. Entendeu?
É uma questão a menos para o cara responder, é uma coisa a menos
que eu falei, de dar duas vezes a chegar a marca e falar, esse aqui é o valor, as pessoas darem de ombro, então não vou mais fazer. Não, porque dá um trabalho muito grande, é um custo muito grande, e aí, bom, ninguém está usando, ninguém, então para.
Eu fiz em loco, eu fiz um shootout no Ironman Brasil, Florianópolis,
pela organizadora ou você que quis
fazer? Pela Trisport. E depois, o que eu notei, alguns anos, a discrepância de outros ficava muito grande. Por quê? O shootout no Ironman Brasil, ele é feito na hora do bike check-in. Então, o que que acontece? É normal, o pessoal da Trisport contrata algumas pessoas com a tabela de todas as marcas e você vai ter outros também. Aonde está o problema? Aquela pessoa que vai fazer o shoe count, se ela não é familiarizada com tênis...
Tudo é outros.
Não, o cara pergunta para você, com que tênis você vai correr? Então, você vai falar assim, eu vou correr de Tartarzil. Você não fala de Asics, é Tartarzil. Tartarzil? Não tem essa marca, é outros. Cara, e aí já vai a discrepância gigante, cara.
Na realidade, o cara tem que ser orientado para fazer uma pergunta 100% direcionada. Que marca de tênis que você vai correr, não que tênis que você vai correr.
Que tênis você vai correr? O cara, e o cara não fala por mal.
Carbonex.
O cara não fala por mal.
É isso aí.
O cara não tá aqui,
Next, vai outro. O cara não...
E aí começa a crescer, cara, a curva fica totalmente destoante, entendeu? Por isso que há alguns anos aconteceu isso. E às vezes acontece, cara. Ali é tanta marca de tênis que o cara fala a marca e a marca você não vê ali. Aí você coloca outros porque você não sabe se é modelo ou se é marca. Então é complicado, mas eu acho que valeria assim pra...
E lá fora eles também não têm assim, interesse? Vocês sabem ou não? Se as marcas têm... Não vão atrás tanto de
dessa informação. Imaginando como é lá fora, acho que eles usariam melhor a informação. Acho que é uma dificuldade técnica na corrida você fazer. Porque é muito difícil na corrida. Exato. É muito difícil.
Não, ali em loco é difícil, né?
É muito difícil.
É muita gente.
Então acho que se você der a informação, eles vão tirar alguma... Eles vão utilizar. Mas ela é tão difícil de ser obtida que eles ficam sem.
Principalmente se a gente considerar as maratonas lá fora, onde você tem no mínimo mais de 20 mil largando... cara, você tem que ficar, se for fazer o in-loco, você tem que ficar num ponto estratégico, onde a parte do percurso é mais lenta.
Eu não lembro onde eu vi uma prova, cara. Agora, cara, me falhou, mas a ação foi bem legal. Era assim, você comprava o tênis, eles falavam que se você comprasse o tênis e corresse com o tênis na prova, assim que você terminasse, você ganharia um outro tênis igual.
Eu acho que, eu não posso estar enganado, mas eu acho que foi a On Running na Maratona de Nova York 2016.
Eu não lembro, cara.
Eu acho.
E era legal porque eles tinham uma pessoa da marca na linha de chegada.
Eu acho.
Então, para identificar a pessoa chegando, pelo menos com o tênis, porque teoricamente não dá para você ficar também colocando no percurso inteiro. E daí, assim que o cara chegava, ele ganhava um vale para ir numa, tipo um voucher. Um vale tênis que ele ia na loja e retirava um outro par igual do que ele tinha corrido na prova. Então nisso você vai lá e você aumenta o seu número no shoe count, que muitas vezes pode não ser tão verdadeiro porque o cara pode ser que ele não fosse o usuário daquele tênis ou ele não correria com aquela marca, mas você obriga, de uma maneira indireta, o cara a correr com o seu tênis, experimentar o seu tênis, que eu acho que é a grande... grande diferença disso tudo também com a ação da Roca.
Que é o desafio de muitas marcas, né? Fazer o cara experimentar
o tênis. Colocar o tênis no pé, né? Porque você olhar e falar assim, ah, não, eu não gosto de correr com Mizuno. Você fala, pô, por que você não gosta? Eu, por exemplo, eu falo que eu não gostava, eu não me adaptava. Eu não sei, porque faz uns 8, 10 anos que eu não ponho um tênis Mizuno no meu pé. Então eu falo pela experiência que eu tinha lá atrás. Tudo bem que o Mizuno, eu tô dando um exemplo de um tênis que não mudou tanto. Mas se você não coloca o próprio Nike, há 10 anos atrás era uma realidade, né? E se você falasse o que era? Ah, o Nike para o Brasil não trazia um tênis praticamente que prestava, né? Se a gente for pensar 15 anos atrás, 10 anos atrás, começou a melhorar um pouquinho, mas de 3, 4 anos para cá, é uma outra marca, mudou tudo totalmente. Então, acho que são coisas que se você não estimula o cara a colocar
tem
o produto no pé...
Tem que ter um empurrãozinho, né, para o cara arriscar.
Você tem que ter, ou é o valor. Então, você faz uma promoção. Olha, se você for lá na Expo e a empresa está patrocinando, você vai pagar R$150 mais barato o tênis. É uma maneira de você fazer. E daí, para o organizador da prova também é legal, porque você leva mais gente, que não é só o corredor, para estar naquela vivência.
Eu acho que aqui no Brasil a gente sabe, né? Falta... algumas são das poucas marcas que tem um pouco mais de destaque no mercado. Uma ou outra falta um pouquinho mais de ativação mesmo do ponto de vista de marketing, que a gente vê que surta algum efeito, seja dentro da comunidade de corredores ou dentro da comunidade do pessoal do triatlon. Outro ponto que eu me lembro, acho que foi um 70.3 no Rio de Janeiro, que chegou lá o profissional, então a Mizuno patrocinadora do evento. Cara, a gente viu lá os três primeiros com que tênis que eles correram. Então, acho que o gringo que ganhou correu de Vaporfly, eu não me lembro quais que eram os outros dois. Na época, acho que a Pamela era ainda atleta Mizuno e, obviamente, correu de Mizuno. E na hora que o cara está no pódio, eu não sei de quem foi a brilhante ideia... que colocaram, cada atleta profissional ganhava um Mizuno. E aí eles colocaram a caixa do Mizuno cobrindo, um pouquinho à frente do pódio, cobrindo o que os caras estavam usando no pé. Ou seja, não aparecia os tênis. Mas, cara, todo mundo já viu o que eles usaram durante a corrida. Isso não vai resolver. Isso não vai funcionar. Isso parece que é um pouco de insegurança perante o produto que você tem. Com relação ao que está todo mundo consumindo.
E você inibe uma propagação... desse cara postar uma foto.
Não, a própria Pamela que correu com tênis Mizuno não apareceu, apareceu uma caixa na frente.
Não mostra o produto que é dele, mas, por exemplo, se eu sou o segundo colocado e eu fiquei num eu corro, sei lá, se eu sou na Nike, que eu vou fazer? Vou pegar, vou tirar essa foto e vou cortar o pé, vou mostrar do joelho pra cima ou vou colocar uma foto minha correndo durante a prova com o Nike. E não vou postar essa foto mostrando Mizuno, porque eu nem posso fazer isso. Exato. Se eu fizer isso daí, você toma um presta atenção. Então, são coisas que eu acho que às vezes falta um pouco de neurônio, às vezes acho que acaba sendo um problema, esse problema, mas eu acho que algumas vezes falta um pouco de investimento. Não estou dizendo que as marcas tenham ou não tenham, mas o que eu vejo é que às vezes o dinheiro é meio contado para você poder fazer essas ações aqui, ou mal empregado. Então, às vezes você faz uma ação que você vai gastar muito mais e você poderia fazer isso, né? A gente cansa de falar, em vez de você pegar e fazer um evento... onde você vai distribuir tênis para um monte de, sei lá, 100, 200 pessoas, você poderia fazer uma ativação onde compre aqui e compre um tênis aqui, você ganha 50% no segundo par. E daí você vai fazer todo mundo comprar, você vai estimular a pessoa ir na loja, a loja vende, ou a marca vende, muito mais do que você só simplesmente dar o par de tênis, que é o que acaba acontecendo. O cara posta naquele dia e nunca mais vai postar, porque se ele não gostou ou se ele não faz questão de usar aquele tênis, morreu, é uma única vez a propagação daquela marca que tem ali, né? Então, enfim, acaba sendo uma pena. Eu vejo o Shoe Count como uma coisa muito legal. A gente tá falando do Shoe Count, mas isso nas provas de triatlon Tem, hoje tem até oclinhos que os caras usam na natação, tudo, eles fazem tudo. A contagem.
Roupa de borracha. A marca da roda da bike.
Medidor de potência, a roda da bike, a bike, capacete, enfim. Tem tudo isso porque não é à toa. Eles querem entender como é que o mercado está consumindo. Então, eu vejo como uma coisa muito bacana e é uma pena que, de fato, no Brasil não tenha uma maior ativação com relação a isso e nem uma leitura do pouco material que você e eu não sei se mais alguém costuma fazer aqui. Tem mais alguém que faça no Brasil ou não?
Em loco, que eu saiba, não. Que eu saiba, não.
É. Enfim, então aí fica aí para também quem quiser...
E assim, como é que foi feito? Às vezes as pessoas têm curiosidade no que eu fiz a Maratona de São Paulo. Cheguei lá, eu fiz mais ou menos o cálculo, faltando, sei lá, 15 minutos, que você estava lá na Juscelino, né, Ri? Ali no Juscelino com Faria Lima.
Faria Lima.
Então faltavam uns 15 minutos para o profissional passar ali, porque eu peguei aí do profissional e aí depois os amadores. E, pô, levei uma cadeira de praia e tal. Aí eu levei, para variar, amendoim. E depois, porra, minha mulher tava andando de bicicleta, levou lá água para mim, mais um pouco de amendoim, que já tinha acabado, e torcendo para não dar vontade de ir no banheiro. Então tudo sob controle. Cara, eu fiquei ali. Do primeiro até literalmente passar o último. Foram, porra, quase. Só ali, quase 6 horas, cara.
É muito tempo. Isso custa caro, né?
Exato.
Porque assim, você foi porque você queria ir, mas se alguém for te contratar, ele vai ter que te pagar pelo menos essas 6 horas, mais o tempo de você mandar tudo isso direitinho e o seu conhecimento.
Não, de jeito nenhum. 2 pares de tênis eu aceito.
E um saquinho de amendoim.
Se você pega uma prova grande, porque 3 mil, né, na maratona, você tenta fazer isso numa prova de 10 mil pessoas, uma pessoa não cobre.
Não cobre.
Aí você tem que pagar mais caro. É super complicado. É um investimento que a marca tem que ter, o organizador, que se a pessoa não... Se o, né, o comprador ali, o comprador que eu digo, né, o contratante não enxerga um valor naquilo, ele não desembolsa.
Não, e daí não vale a pena.
Não vale a pena.
Que ele pague R$200 já é caro se ele não for usar para nada.
Isso.
Né? Porque ele pode pagar 20 mil.
Ninguém vai cobrar só 200.
Mas se ele usar esses 20 mil, às vezes pode ser muito bem... Sim. Pode valer. Porque você fala, pô, tô entendendo, olha aqui, São Paulo tá consumindo isso... Cara de corredor de prova de longa distância, ele quer gastar um tênis mais barato ou mais caro, mais amortecimento, menos amortecimento, tananana. Daí você fala, beleza, eu entendi alguma coisa disso daqui. Agora se ele pega só e fala, poxa, eu tô em quinto e ele põe na gaveta...
Que é o que acontece?
E outra, ele tem N fatores pra explorar isso, como eu falei pra vocês. Então, a Adidas, foi o Ultra Boost. Essa leitura, pô, eu passo. A Adidas fala, cara, então tudo bem, a gente tinha mais Ultra Boost, muito usado em maratona. Eles podem ativar de alguma maneira esse produto sendo para longa distância, sei lá. Aí criam algumas ações que eles entendam ser coerentes.
Ou de repente fecha duas provas, fecha duas meia maratonas, você faz o shoe count em uma e tem, sei lá, 3 meses de intervalo para outra, e você faz uma campanha nesses 3 meses para você reverter essa posição. Então você fala, pô... Quem correu nessa daqui, comprou um ASICS, sei lá, estou dando exemplo da ASICS. Ah, ele correu uma em abril e vai correr outra em agosto. Você fala, pô, quem correu em abril? Você comprova que correu em abril. Você compra esse tênis e você corre na de agosto, você ganha mais alguma coisa ou paga mais barato. Você consegue aos poucos. Só que o problema é que você tem que querer ter tempo e dinheiro para isso.
E mais 2 detalhes que foram bem curiosos quando eu vi. 2013 no shoe count do Ironman Brasil, eu perguntei pra um cara, falei, pô, com que tênis você vai correr e tal, e eu, assim, o cara foi meio, não vou dizer que, acredito, eu quero crer que o cara tava muito nervoso e não arrogante, o cara falou assim, boots, aí eu falei, o quê? Aí o cara foi, boots, o cara falou mais forte, um pouco mais incisivo, falei, tá bom. E na minha cabeça eu falei, pô, o cara tá tirando onda com a minha cara, mas tudo bem. Aí peguei o número dele e vi ele na prova. Passando, eu falei, bom, eu quero ver. E o cara, pra quem não sabe, o tênis boots era um tênis que o Milton Neves fazia uma propaganda de domingo no programa dele, que tinha umas molinhas de ferro que apareciam. E o cara tava correndo de boots. Eu fiquei indignado, porque a bike do cara, pra quem conhece, era uma Chive S-Works. E o cara de boots.
Cara...
Mas tudo bem. E aí, o ano passado, também, um dos últimos a passar, e eu coloquei isso no... Eu falei, pô, isso vai entrar na estatística do shoe count. Cara, um gordinho correndo com Osclen, com sapatênis. Eu falei, Jesus.
Você lembra?
Eu acredito que tenha sido alguma aposta que ele fez de correr uma maratona um dia, porque ele foi, se não o último, sei lá, dois atrás dele, ele andando a última parte, sofrendo pra caramba. Cara, com sapatênis, cara. Eu falei, ou ele fez uma aposta com um amigo do trabalho e falou, vai com isso que tem, ou eu não sei o que passou pela cabeça dele.
É, eu já vi na meia do Rio, correndo de Havaiana, presa com arame no pé. Era uma Havaiana.
Eu já fiz uma...
Porque não, ele ficou com medo de soltar as tiras, e daí ele passou um arame que prendia o pé. Isso eu olhei assim, correndo, e vou te falar, o cara não tava fraco. Porque era isso, tipo, no quilômetro 10 e a gente tava junto desde o começo e a gente passou pra baixo de 40 os 10 mil.
Uma vez que eu tava...
Daí você olha e fala assim, eu sou uma merda.
Não, uma vez que eu tava viajando...
palavra,
uma vez que eu tava viajando com a minha esposa pra fora, eu não sei porquê, eu não tava... Eu não levei tênis de corrida, não comprei. E, cara, eu saía pra correr de All Star. Tudo bem, era ali 8 quilômetros, 6 quilômetros, 10 quilômetros, mas fiz de All Star. Foi ok. A panturrilha, ela chorava um pouquinho, mas foi ok.
Chorou uns 3 dias, né? Hoje o nosso shoe count aqui tá assim, ó. Tá Vans, tá Adidas e tá Asics. Eu quero que vocês adivinhem quem é quem aqui. Daí depois a gente posta pra vocês. Beleza, galera? Valeu aí. Mais alguma coisa de shoe count ou não?
Não, acho que é isso.
Acho que é isso aí. Então, acho que pras marcas que quiserem, eu particularmente recomendo.
Não, você falou que marca que você falou? Os três?
Vans, ah. Adidas e Asics.
Tira o Adidas.
Tira Adidas?
Roca.
Roca, Roca. Aí,
caraca. Você já corrigiu, eu dei a letra, né?
Ele vai corrigindo. É isso aí. Valeu, galera. Abraço.